4:14. Hoje, 16 de abril, é o Dia da Voz. Será que estamos cuidando bem da nossa voz? Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli. Está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo certo. Bom,
eu quero agradecer o convite e dizer que estou muito feliz aqui de falar de uma coisa que sou apaixonado, que é a voz.
Que legal. Então, vou te explorar bastante. Queria saber, para começar, né, por que que a gente tem que cuidar da nossa voz, hein?
Olha, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, fez muita gente se perguntar isso. Por que que eu tenho que cuidar da minha voz? Porque 90% dos atendimentos, das reuniões, estão sendo online e nós precisamos dela para nos comunicar bem. Então, nós precisamos da nossa voz para praticamente o nosso dia todo. Então, a gente precisa cuidar da nossa voz para ter uma boa comunicação, para ter uma boa qualidade de vida, para ter uma boa troca com as pessoas que a gente ama, com os nossos clientes. Então, cuidar da voz se faz necessário cada vez mais.
Então, quer dizer que todo mundo precisa cuidar da voz, né? Porque a gente fala sempre dos profissionais que trabalham Sim. com a voz, mas todo mundo tem que dar uma atenção
Hoje em
especial
dia,
à sua voz, né?
Todo mundo é profissional da voz, né? Não tem mais como você. Você pode ser um contador que não fala nada, mas hoje em dia você tem que estar no Instagram, por exemplo, fazendo um story, fazendo um vídeo, fazendo alguma coisa, utilizando a sua voz. Então, a voz e a comunicação está cada vez mais presente no nosso dia a dia.
E como a gente cuida da voz?
Bom, vamos lá. Cuidar da nossa voz, ela é muito importante para diferentes tipos de profissão, né? Então, para aquela profissão que tem que falar bastante, que precisa utilizar mais a voz no dia a dia, a gente tem que ter um cuidado um pouco mais minucioso do que quem utiliza ela não tão recorrente, né? Então, assim, o interessante é a gente sempre estar com a voz bem hidratada, tomar bastante água. Hoje em dia nós temos os inaladores portáteis que não faz barulho, que nós podemos utilizar também para umedecer as nossas pregas vocais. Nós temos que fazer repouso vocal após um dia que falamos muito. Temos que cuidar com a nossa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação com bastante fibra, com pouca gordura, pouco uso de leite, de chocolate, de refrigerantes antes de fazer o uso vocal, fazer aquecimentos e desaquecimentos vocais. Então, tudo isso é muito importante para a gente cuidar da nossa voz no dia a dia. Procurar não gritar, não pigarrear, né, em quadros gripais ou momentos que nós estamos com alguma infecção de garganta, não fazer abuso vocal. Então, são cuidados necessários para todo mundo esses.
Bom, então vamos começar pela gordura. Por que que não pode comer? Por que que a gordura não faz bem para a voz?
Olha, quando chega um paciente para mim, né, e fala, ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Eu falo assim, a gente tem que viver, né? Então, assim, a gente tem que não fazer uso desses alimentos, dessas bebidas, antes do uso da voz. Porque isso gera muco. Sabe quando você come alguma coisa e sente a sua saliva um pouco mais grossa?
Uhum.
Essa saliva escorre ali para a nossa prega vocal e pesa ela. Então, ela não vai funcionar da maneira que ela precisava. Por isso que alimentos muito condimentados ou alimentos muito viscosos, como refrigerante, tudo que é derivado de leite ou leite, chocolates, gordura, não é interessante fazer uso desses alimentos antes de fazer uso vocal.
Uhum. Beber bastante água, evitar esses tipos de alimentos, né? Agora eu vou perguntar para você, então, café, por exemplo. Café é algo que a gente também tem que evitar antes de falar, então, de usar a voz?
O café não é para todo mundo, né? Mas para quem tem o refluxo, aquela doença do refluxo, né? Não é interessante fazer uso do café antes de fazer uso vocal e também diminuir a quantidade de ingestão de café, porque o seu refluxo vai ser atacado, porque ele estimula o ácido no estômago. E isso daí é prejudicial, sim, à saúde vocal. Então, por quê? Porque esse ácido sobe e queima ali toda a região da laringe, da garganta, e causa irritação na prega vocal. Então, não só nesse caso o café deve ser evitado antes, mas quem tem o refluxo não é interessante fazer o uso dele se é profissional da voz.
Uhum. Mel.
O mel, ele é uma... é igual gengibre, é igual... é... que mais que tem, que o pessoal usa para utilizar achando que tá bom? É, gengibre, mel, balas, sprays, essas coisas, são do cotidiano, são conhecimentos empíricos, né? Não vai fazer bem nem mal, igual a maçã. Difundiu-se, né? Tanto que a maçã faz bem para a voz. A maçã, ela é uma esponjinha, né? Que ela vai apenas limpar a nossa saliva. Então, assim, comer mel, comer 10 maçãs antes de fazer uso da voz, não vai mudar a sua qualidade de voz, nem a sua saúde vocal. Nenhum alimento muda a nossa qualidade vocal.
Me perguntaram aqui se ovo.
Oi?
Ovo faz bem ou mal?
Sim, igual o Zezé de Camargo, o Luciano, mostra no filme deles tomando ovos, né, lá. Não, também a mesma coisa, nada. O que vai te fazer ter uma boa voz? Exercício, uma boa hidratação vocal, bastante água e cuidar dela diariamente.
Esse cuidado, então, o exercício, né? O aquecimento, o desaquecimento.
Exatamente.
E o desaquecimento é mais ou menos parecido com o aquecimento, os exercícios?
Olha, o aquecimento vocal, ele vai preparar o terreno, eu gosto de falar assim. Ele vai alongar as estruturas, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo ali, né? Fazer com que a nossa musculatura se adapte para o que vai acontecer, para a demanda. Então, é preparar o terreno para a demanda que vai vir vocal, né? E o desaquecimento são exercícios que relaxam mais, que vai trazer a laringe para uma posição mais confortável, que vai deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, porque foi feito um uso intenso. Então, assim, eu posso utilizar, sim, o mesmo exercício tanto para o aquecimento quanto para o desaquecimento. Entretanto, a quantidade ou a forma de se realizar pode se diferenciar.
Bebida alcoólica faz mal para a voz?
Para quem é cantor, por exemplo, muito. Porque a bebida alcoólica, ela anestesia a voz. Toda a parte do nosso trato vocal. Então, quando a pessoa faz uso de bebida alcoólica e vai cantar, ela fala, nossa, minha voz está ótima. No outro dia, quando ela acorda, o efeito rebote acontece e acorda com uma fadiga, um cansaço vocal muito grande. E isso, a longo prazo, aí a gente viu nas lives dos sertanejos, né? Como eles fazem uso da bebida alcoólica e do canto. Isso é extremamente nocivo, sim, para a saúde vocal.
Uhum. E os professores que falam o dia todo na sala de aula, né? Ou então hoje na aula remota, como é que tem que ser o tratamento da voz para o professor?
Hoje em dia, na fonoaudiologia, é uma ciência que tem crescido muito, sabe, Luciana? E hoje nós temos uma parte voltada para o condicionamento vocal. Então, hoje, a fonoaudiologia na área da voz já entende que, como são músculos, a gente tem que trabalhar essa musculatura e deixar ela sempre muito bem estimulada, muito bem trabalhada, para que ela seja flexível, para que ela seja resistente. Então, são exercícios um pouco mais pesados, exercícios que exploram mais a nossa capacidade vocal. Então, para professores, para cantores, para quem usa a voz mais de 2-3 horas ininterruptas por dia, nós utilizamos hoje um programa de condicionamento vocal, que é individual, dentro da necessidade de cada paciente. Agora, o professor, ele é eu acho que de todo mundo aí, é o que mais sofre. E agora, em período de pandemia, mais ainda, porque no ambiente online, nas aulas online, tem sido muito comum as pessoas elevarem mais a voz, porque eles acham que o ouvinte do outro lado não está ouvindo o que ele está falando. Então, acaba fazendo um abuso vocal maior. E agora, com o uso de máscara e a face shield, meu Deus, cada semana é um professor novo que me procura porque acontece de a voz estar cansando mais fácil. Então, condicionar a voz é muito importante. É deixar ela preparada para ela ter resistência e ter força para o trabalho que vai vir.
E aí os professores, eles não precisam elevar a voz, né, para se comunicar, não precisa. Eles não. Têm essa impressão de que precisam, mas não precisa, é
exatamente.
Isso?
Exatamente, não precisam. A gente tem que entender que eu falo para os professores quando eles dão aula online, por exemplo. Use um bom microfone, use um bom fone de ouvido para você se ouvir e ouvir quem está do outro lado. Não precisa falar alto, porque os microfones, né, eles amplificam a nossa voz. Então, a gente pode até falar mais tranquilo. Na realidade, dar aula online era para ser mais tranquilo. Mas só que, como é um ambiente novo, está todo mundo se adaptando. Não só professores, né? Tantos outros profissionais. Então, quando a gente está num ambiente online, sim, não precisa. Mas com o uso da face shield e da máscara, aí não tem como. Só se o professor tiver um microfone em sala de aula.
Olha, nós temos ouvintes aqui participando. Deixa eu ver aqui, uma ouvinte diz que tem as cordas vocais paralisadas por causa de uma cirurgia, A voz dela é um pouco rouca, Ela trabalhando em home office quase não conversa, a voz dela está muito ruim, principalmente na parte da manhã. Ela pergunta, é a Vanilde, ela pergunta se tem algum exercício que ela pode fazer em casa que pode melhorar.
Olha, a gente não pode prescrever exercício assim, Luciana, né? Porque eu preciso fazer uma avaliação, preciso ver como que essas pregas vocais estão reagindo, como elas estão funcionando, para eu falar, ó, o melhor exercício para você é esse. Ou o melhor ajuste vocal para você é esse. Entendeu? Então, assim, a minha sugestão para ela é procure um fonoaudiólogo especialista em voz, porque eu gosto de falar que as pessoas ainda não conhecem a fonoaudiologia e acham que todos os fonos trabalham voz. Não. A fono já tem várias sub-áreas, igual a medicina tem a cardiologia, a neurologia, a fonoaudiologia tem a voz, a audiologia. Então, procure um fonoaudiólogo especialista em voz que ele vá fazer uma avaliação completa sua para começar a diminuir esses sintomas, tanto da paralisia ou da paresia vocal dela, quanto dessa voz ruim quando ela acorda de manhã.
Ah, que legal. Então, ficou aí, então, a dica para a Vanilde, né? Bom, outra pergunta. A voz envelhece?
Sim, com certeza. Está cada vez mais comum a procura de idosos, de pessoas de... 60 anos, para mim, não é idoso, né? Mas idosos de 80,
Né?
Entendeu? A partir dos 60 anos, já tenho pacientes aqui que me procuram porque falam, minha voz piorou. E na hora que você vai ver o exame, a musculatura atrofiou. Por quê? Perdeu massa muscular. É igual o corpo todo perde, a voz também perde. Então, a tendência da voz do homem é ficar mais aguda e da mulher ficar mais grave quando elas vão envelhecendo. Como que a gente vai fazer isso? Condicionando, fazendo exercício, nunca parar de usar a voz, cantar bastante. Então, quando chega para mim alguém com essa queixa, eu falo, usa sua voz.
Mas então a voz, com esses exercícios, a voz da mulher, por exemplo, fica menos grave? Não chega àquela gravidade que chegaria sem exercícios, é isso?
Exato, sim. Não chega naquela gravidade que chegaria, mas é normal do corpo humano a voz da mulher ficar mais grave conforme vai envelhecendo. Isso é normal, condicionada ou descondicionada. Mas a gente pode fazer com que esse efeito não seja tão... dificultoso, que faz com que a pessoa não se sinta ela, perca a identidade dela e ter que procurar um fono, porque, meu Deus, não sou eu, não é a minha voz. Né?
E esse condicionamento tem que ter disciplina, né? Todo dia, fazer exercício.
Exato. É igual exercício físico. Né? A gente precisa estar sempre condicionando. Mas é claro, o exercício físico a gente precisa praticar sempre. O condicionamento vocal... Conforme a pessoa vai apresentando resultados, a gente vai adaptando até o paciente ter uma alta e conseguir manter esse condicionamento, fazendo alguns exercícios aí algumas vezes na semana.
Tá. Só para encerrar, mais uma perguntinha. A gente falou da bebida alcoólica e o cigarro.
O cigarro, ele também é muito prejudicial à voz. Inclusive, a campanha da voz iniciou-se por conta do câncer de laringe, que era para... através da Associação dos Otorrinos Laringologistas, junto com os fonoaudiólogos que trabalham com voz, para alertar a população sobre o câncer de laringe. Então, agora, a fonoaudiologia tem aí o Dia Mundial da Voz, que tem os Amigos da Voz, que é a campanha para falar, vamos cuidar da nossa voz. Então, eu peguei esse gancho para explicar por que a gente fala do Dia Mundial da Voz, porque nós precisamos cuidar da nossa voz. E o cigarro, ele é um dos principais causadores do câncer de laringe. Então, ele é extremamente prejudicial porque ele passa a fumaça nas pregas vocais. A nicotina se acumula nas pregas vocais. E a voz é alterada. Você ouve falar, essa pessoa tem voz de fumante. Você já parou para pensar? Então, a gente tem que cuidar e evitar de fumar não só cigarro, como os narguilés, aqueles cigarros eletrônicos, que eles são tão nocivos quanto o cigarro normal.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você.
Para você também, Luciana. Obrigado.
Nós conversamos com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli no Dia da Voz. Hoje, 16 de abril, falamos sobre os cuidados com a nossa voz. Agora, 4h30.